Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 da Tecnisa. Estão presentes conosco o Sr. Joseph Nigri, diretor-presidente, e o Sr. Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet, no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/ri, e na plataforma MVIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
Obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência de resultados, quarto trimestre de 2020 e do ano de 2020. Ano esse que foi marcado pela pandemia. É um ano de muitas mudanças e muitas mudanças que, na nossa visão, vieram para ficar em alguma extensão. Entre elas, destacamos a busca por apartamentos maiores, apartamentos com vista. O advento do trabalho remoto, obviamente hoje todo mundo em trabalho remoto, mas no futuro, em algum grau, isso vai permanecer, o que faz com que a cidade também acabe tendo um efeito de descentralização. Vou ter prazer em comentar esse assunto se alguém quiser perguntar mais para frente. Nossos destaques do ano de 2020 foram as vendas do estoque, que superaram as nossas expectativas. Tivemos uma VSO líquida de 68%. E a retomada dos lançamentos. Acabou ficando para o finalzinho do ano, mas lançamos dois projetos. Além disso, adquirimos mais oito terrenos para o nosso land bank. Depois vamos detalhar um pouco os números disso também. 2021 é uma situação de curtíssimo prazo, onde a economia vive um momento bem complexo. Aumento de restrições, desemprego, problemas de saúde e a inflação. Inflação que atinge todos os setores, mas atinge bastante o setor da construção. E sobre isso eu tenho a dizer que não tem outra saída a não ser repassar os custos para o comprador. Não tem jeito. O terreno não mudou de preço, a obra ficou mais cara, então nós vamos ter que lançar. Eu imagino todo o mercado. Ninguém vai lançar para perder dinheiro, vai ter que lançar por preços mais altos. E aí nós vamos ter que observar como que o mercado vai reagir a esse aumento, como que ele vai absorver. Mas com a vacinação em andamento, a gente espera que o cenário melhore e tudo volte ao normal. Ainda para 2021, uma combinação de fatores, eu acredito que vai continuar favorecendo o nosso setor, que é a disponibilidade de crédito, várias linhas com novos indexadores, e a taxa de juros, que apesar da subida recente e da previsão de continuar tendo alguns incrementos, ainda é uma taxa que nós entendemos que ela é razoável para o financiamento, para o custo de oportunidade da nossa atividade. Já vivemos situações de taxas de juros muito mais altas e, mesmo assim, conseguimos navegar. Então, eu ainda acredito que o patamar é bom para nós. Falando aqui na apresentação, o slide 4, a estratégia, na verdade, ela permanece muito focada no land bank, né? Apesar de a gente já ter adquirido bastante land bank, a gente continua atento para oportunidades na região metropolitana de São Paulo, bairros com boa infraestrutura, principalmente focado em 2 a 4 dormitórios, VGVs de 60 a 140 milhões, metro quadrado de 10 a 12 mil de venda, tá? Por aí, é o nosso carro-chefe, podendo fazer também produtos um pouco mais baratos e alguns um pouco mais caros. Vamos continuar com a estratégia de aumentar o volume de lançamento, né? Não estamos alterando, apesar desse curto prazo desafiador com stands fechados, mas para o ano a gente mantém o nosso guidance, promovendo medidas ainda de reforço de caixa e acompanhando todos os desdobramentos da pandemia. E sobre os terrenos que não são estratégicos, a gente continua ativamente buscando uma forma de se desfazer, seja via venda ou permuta. No slide 5, que nós mostramos o nosso guidance, que a gente comunicou, a faixa inferior de 1,2 bi, a gente já tem 23% atingido, né, e temos total confiança que até o final do ano a gente vai atingir o resto. Temos 8 projetos em aprovação na prefeitura. E no slide número 6, a gente mostra os 2 empreendimentos que foram lançados em dezembro de 2020. E o nosso próximo lançamento, o Highlight Campo Belo, que a princípio seria lançado até no final de março, mas pela fase vermelha, acho que vai ser difícil a gente fazer o lançamento, a gente vai ter que esperar o stand abrir, mas os corretores continuam trabalhando na pré-venda, com material digital e etc. Slide número 7, a gente mostra as aquisições de terreno, desde o follow-on até fevereiro de 21, já somamos 1,8 bi, de land bank, e temos ainda mais praticamente 100 milhões opcionados, então estamos falando de 1,9 bi. Continuamos monitorando e aí o mapa mostra para vocês os bairros que a gente está atuando. Slide número 8, eu queria explicar aqui, eu acho que é um movimento importante que a gente fez, um negócio muito positivo. Nós adquirimos um terreno no bairro do Jardins, na Alameda Lorena, esquina com a Consolação. Um terreno de 2.600 metros, que ainda possivelmente pode até ser ampliado. E lá nós vamos desenvolver 2 torres. Uma torre de 4 dormitórios, residencial, e a outra torre, usando o benefício não residencial, vamos fazer flats e estúdios. E o que a gente fez com a JFL e com a AW, que são empresas do ramo imobiliário, que têm um foco também em renda, nós fizemos um acordo onde eles ficaram sócios do projeto e nós vamos fazer no futuro uma cisão dessa SPE, onde eles vão ficar com a torre do flat studio e a gente vai ficar com a torre dos 4 dormitórios. Por que esse movimento é muito interessante para nós? Apesar de não gerar nenhum resultado no começo, né, a gente fez uma venda de participação praticamente ao custo do terreno, mas a gente sabe que o estúdio, o flat, eles vendem por um valor mais baixo do que o 4 dormitórios. Então a margem do 4 dormitórios é maior. Uma está subsidiando a outra. Quando você compra o terreno, você faz a compra na média e se ela te interessa, for viável, você adquire o terreno. Então, ao não fazer a torre de estúdio e flat, a gente concentra a margem que nos sobra é uma margem maior do que a gente opera tradicionalmente. Então, por isso que eu acho que é um movimento bom para nós, ter um projeto muito legal, uma margem bem bacana, acima da margem tradicional, e o prédio vai ser operado por eles, que eles já têm uma tradição em operação e serviços, vão oferecer serviços, e a gente entende que isso vai criar uma sinergia e vai agregar valor e valorizar o nosso empreendimento residencial. Tá? Então, eu estou muito feliz com essa parceria, com o pessoal da JFL e da Atiye Von Hatt, e então, eu acho que vai trazer muito benefício para nós. Eu vou passar, então, a palavra para o Flávio Vidigal, nosso CFO, que vai apresentar em detalhes o desempenho operacional e financeiro do trimestre e do ano. E no final da apresentação, eu fico à disposição para perguntas. Tá bom? Obrigado.
Boa tarde a todos. Obrigado, Joseph, pela palavra. Passando para a sessão de desempenho operacional, onde falamos de vendas. O Joseph já abordou esse assunto na introdução, mas só reforçando, tivemos o melhor trimestre de vendas no ano de 2020, foi o quarto trimestre. Tivemos um volume de vendas brutas de 122 milhões, parte Tecnisa. As vendas líquidas montaram 112 milhões de reais e, como os senhores podem ver no gráfico de baixo, foi o melhor trimestre do ano, como eu mencionei. No terceiro trimestre, nós tínhamos feito 88 milhões de vendas líquidas e passamos para 112 milhões de vendas líquidas no quarto trimestre. Passando para o slide 11, a gente pode ver o reflexo, nós podemos ver o reflexo disso na evolução do estoque. Nós procuramos mostrar para os senhores a redução expressiva que houve dos estoques concluídos da companhia e dos estoques de maneira geral. Saímos de um total de 1 bilhão e 27 no final de 2017 e chegamos no quarto trimestre de 19 em 413 milhões e agora no quarto trimestre de 2020 em 359 milhões de reais. Sendo que desse valor, 231 milhões são de lançamento do quarto trimestre e 128 milhões de unidades concluídas. Com isso, como os senhores podem ver nos gráficos abaixo, houve uma melhora substancial aqui no uma evolução dos imóveis, uma mudança nos imóveis concluídos. O terceiro trimestre nós tínhamos 96% do estoque concluído e passamos agora a 64% de estoques concluídos. E 64% em construção e 34% concluído. Desculpem. Em termos de distribuição geográfica, já como o Joseph mencionou na estratégia, 78% do nosso estoque já está localizado em São Paulo, aderente à estratégia da companhia. As demais geografias representam mais ou menos 10% cada uma, Distrito Federal e Paraná, como os senhores podem ver. Também vindo de um terceiro trimestre em São Paulo de 43%. No slide seguinte, slide 12, houve uma evolução substancial no land bank da companhia, passamos a 5,3 bilhões de reais, sendo que desses 5,3 bilhões, 2,6 bilhões é o projeto Jardim das Perdizes, a parte Tecnisa, e destacamos as aquisições que foram feitas no quarto trimestre, adquirimos terrenos na Chácara Clabin, Ipiranga, Jardim Paulista e Jardim Prudência, com VGV potencial de 647 milhões. E acabamos também colocando a informação do primeiro trimestre, adquirimos também no primeiro trimestre, até o momento, 208 milhões de VGV, com dois terrenos, um situado na Chácara Flora e outro na Saúde. E mantemos a estratégia de monetizar os ativos não estratégicos, com destaque para geografias marcadas em cinza escuro, que é o Paraná, Curitiba, Fortaleza e Manaus. No slide seguinte, só passando rapidamente, no trimestre repassamos 29 milhões de reais, representados por 152 unidades, e no ano um volume de 133 milhões, representados por 706 milhões. É natural que o repasse para bancos ele diminua um pouco, porque a gente tem feito bastante carteira própria, e eu vou abordar esse tema um pouquinho mais para frente, que os senhores vão ver que fizemos também uma transação envolvendo a carteira no primeiro trimestre. Passando para o slide 15, onde abordamos os indicadores financeiros, nossa receita líquida foi de 37 milhões de reais, o lucro bruto ajustado do quarto trimestre ficou em linha com o do terceiro trimestre de 20, na casa de 7 milhões de reais, e no ano 24 milhões de reais. destacamos bastante o nosso rigor com as despesas administrativas, não obstante a inflação ter evoluído, o IGPM ter ficado próximo a 30% nos últimos 12 meses. A gente tem mantido o nosso G&A no patamar de 17 milhões de reais, como os senhores podem ver. E o resultado líquido, o nosso prejuízo tem diminuído. A gente, no terceiro trimestre, tinha um prejuízo de 35 milhões e agora tivemos um prejuízo de 31 milhões de reais. Lembrando que aqui não foram ainda considerados para efeito de resultado os dois lançamentos que nós fizemos no quarto trimestre de 20, que encontram-se com a cláusula suspensiva. É esperado o resultado desses lançamentos no segundo trimestre, eventualmente. Passando para o slide seguinte, para a sessão seguinte, na verdade, de posição financeira, slide 17. A gente está com o patrimônio líquido ao redor de 791 milhões de reais. Tivemos uma evolução na carteira de recebíveis totais para 192 milhões de reais. E um aumento, a gente destaca esse aumento na carteira desde o quarto trimestre de 19. E a gente vinha falando que manter uma carteira de recebíveis saudável sempre é potente, que isso poderia ser transformado em caixa a qualquer momento. Nós decidimos fazer uma cessão de recebíveis em fevereiro, fizemos uma cessão de recebíveis no valor de 80 milhões de reais da parte Tecnisa, sendo que desse valor nós já recebemos 80% desse valor e 20% vai ser recebido no registro da CCI. Passando para o slide seguinte, onde abordamos a posição de caixa e endividamento, percebemos que no trimestre mantivemos uma posição forte de caixa, uma posição sólida, 300 milhões de reais, para fazer frente a vencimentos da ordem de 52 milhões no ano de 2021. Percebemos que também o ano de 2022 temos um volume também não muito grande de vencimentos, 82 milhões de reais, e o endividamento total da companhia ficou em 519 milhões de reais. Se descontarmos o caixa, fechamos o trimestre com um endividamento líquido de 219 milhões, mais ou menos. E também, após o fechamento do ano, concluímos em fevereiro de 2021 uma nova captação, 112 milhões de reais, com vencimento final em 5 anos. Passando para o slide seguinte, nos últimos 12 meses, geramos 37 milhões de caixa, da maneira com os ajustes realizados por aquisição de terrenos e carteira direta, como a gente vem fazendo. No quarto trimestre, como o Joseph mencionou, tivemos um trimestre bastante ativo na aquisição de áreas. Investimos 71 milhões de reais em terrenos e em termos de carteira direta, tivemos uma evolução de 16 milhões de reais na carteira direta. Passando para o último slide da apresentação, slide 20, mostramos o nosso endividamento sobre PL numa posição bastante confortável de 28%, tanto considerando endividamento líquido como endividamento corporativo líquido, isso porque a gente ainda não tem dívidas de SFH, e embaixo a gente vê o endividamento corporativo líquido mais recebíveis performados sobre o PL no patamar de 5%, que é bastante saudável. E aí a gente procurou mostrar qual seria o efeito da transação que nós fizemos no primeiro trimestre, até o momento, de a cessão de recebíveis. Ela representa uma entrada de caixa na companhia. Se considerarmos o caixa dessa transação no primeiro trimestre, o indicador de endividamento líquido sobre PL seria de 18%. Lembrando que uma parte da transação está pendente de registro da CCI, 20%, né? Então isso pode variar um pouco aí em relação ao fechamento do primeiro trimestre de 21. Com isso, encerramos a apresentação e passamos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que, primeiramente, sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez. sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenida. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde, pessoal. Eu queria fazer aqui três perguntas, na verdade. A primeira, vocês podiam comentar um pouco essa parceria, né, que o Joseph falou até com o JFL e a W, né? Eu queria entender um pouco, talvez, se existe aí, se vocês cogitam a possibilidade de eventualmente fazer mais projetos nesse tipo de parceria, né? Se esse primeiro é para eventualmente testar o modelo, ver como é que funciona, e se já tem algum tipo de discussão, isso eventualmente poderia ter alguma recorrência um pouco maior para frente. A minha segunda pergunta em relação ao Land Bank que vocês compraram agora recentemente, né, olhando os terrenos aqui que vocês até abriram, a gente vê que são bairros aí bem tradicionais, aí de médio e alto padrão. Eu queria entender um pouquinho o que vocês estão vendo de rentabilidade, de repente de margem a valor presente nesses novos projetos recém-comprados. E a minha terceira última pergunta aqui é até em relação ao guidance e Jardim das Perdizes, né? Se dentro da projeção de guidance de vocês vislumbram já algum lançamento de alguma fase no Jardim das Perdizes, ou se esse guidance eventualmente ele é atingido, mesmo desconsiderando o Jardim das Perdizes. Obrigado.
Camba, tudo bem? Eu, Joseph. Vou começar aqui, então, pela sua primeira pergunta. O acordo com a JFLAW, ele é pontual, né? Ele não é abrangente para outros negócios. No entanto, o modelo, eu acho que é muito ganha-ganha. Porque, como eu expliquei, a nossa margem, a gente fica com a margem mais alta na parte que sobra, mas para ele, também é interessante porque ele está entrando no negócio praticamente a custo. Ele vai comprar terreno e nós vamos fazer a obra para ele. A gente tem a preferência para fazer a obra. Então, também é bom, porque eles vão pôr para alugar, eles vão ter um retorno em cima do custo, praticamente, né? Então, é ganha-ganha, a gente tem interesse em fazer mais, eles são muito focados em bairros nobres, e como você mesmo comentou, nosso Land Bank, a gente está num entorno aí que não é super subúrbio, mas também não é Jardins, Itaim, então podem ter outros players que se interessem nesse modelo. Então, a gente vai buscar ativamente fazer isso. Mas, de concreto, nós só temos, por enquanto, esse negócio para anunciar. Sobre o Land Bank, esses bairros, na verdade, a gente tem uma margem que, eu não sei se eu falar se eu estou dando algum guidance ou não, a gente faz viabilidade com margem, a valor presente, indiferente do local, né? E o que acabou acontecendo é que a gente conseguiu viabilizar mais negócios nessas regiões, em função muito por causa do custo de obra, que está mais caro, então o econômico, que o pessoal chama médio-baixo, está um pouco mais difícil de botar de pé. Esses aqui, obviamente, como eu comentei, vai ter que ter um ajuste de preço, né? Mas é uma variação percentual menor. Então, a rentabilidade ela é a mesma, tá? Não é maior nem menor. A gente fecha os negócios que cabem na conta. E sobre Jardim das Perdizes, então tem o assunto da Lei da Água Branca, que eu já falei muito no ano passado, eu tinha uma expectativa que essa lei fosse ser aprovada. Infelizmente, ela não foi. Isso foi uma frustração, uma decepção para nós aqui. Porque eu acho que uma lei que é boa para a cidade toda, todo mundo sai ganhando. E para nós, obviamente, ela também é interessante. Mas é um ano de renovação, a Câmara nova, né, teve eleições, tem vereadores novos, tem 23 vereadores novos, alguns acabaram também sendo reeleitos, já conhecem a lei. Mas a lei está no mesmo estágio que ela estava. Ou seja, ela já foi votada em primeira, já foram feitas as audiências públicas, Só falta votar em segunda. Se vai ter algum texto substitutivo, não sabemos. Então, continuamos acreditando que a lei vai ser aprovada. Ela é uma lei boa, de novo, para a cidade, para o mercado, para os moradores, para o município, arrecadação, emprego, é para todo mundo. Agora, ainda que essa lei não seja aprovada, a gente tem aí duas opções, né? Primeiro, os terrenos, eles têm o chamado coeficiente básico. Acho que teve um outro qual que eu já expliquei isso aqui, mas vou repetir, não tem problema. O terreno, ele faz uma vez a área coeficiente básico e quatro vezes a área com a aquisição do CEPAC. Como nossos terrenos lá são grandes, a gente está desenvolvendo projetos para lançar um quarto do terreno com o coeficiente básico e no dia que o CEPAC aparecer, leve quanto tempo levar, a gente compra essa diferença e lança as outras três vezes. Né? Então, isso é uma saída que a gente está vendo para... Eu já estamos contando com isso para esse ano. Tá bom? Espero ter respondido tudo. Qualquer coisa, só falar de novo.
Obrigado. Ficou super claro aqui. Obrigado.
Valeu.
O senhor Pedro Zaniolo, do Condor Insights, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, gente. Obrigado por pegar a pergunta. Eu queria saber, agora com a piora da pandemia, com essa segunda onda e cada vez mais medida restritiva por parte dos governos, se o calendário de lançamento de vocês pode ser afetado de alguma forma. Essa primeira e a segunda é sobre a comparação com outras companhias do setor. A velocidade de vendas de vocês está um pouco lenta ainda. Já começou a acelerar no primeiro trimestre de 21? Obrigado.
Pedro, tudo bem? Eu, Joseph. Bom, primeira pergunta sobre o calendário de lançamentos. Vai afetar, aliás, já afetou. Como eu comentei até na apresentação, a gente tinha um lançamento para o final de março. Então, já sabemos que esse lançamento não vai ocorrer no final de março. Agora, se ele vai ficar para abril, metade de abril, final de abril, tudo vai depender de quanto tempo essa situação vai... Por quanto tempo ela vai se arrastar. Né? Tomara que ela passe logo. Então, a princípio, o calendário, apesar de sofrer mudanças, a gente acredita que sejam pequenas mudanças e que até o final do ano a gente continua com a nossa meta em dia. Então, agora, não sabemos, né, segunda onda, quanto vai levar, a terceira onda, Deus me livre, tomara que não venha, mas pelo que a gente está enxergando agora, a meta continua e só o calendário de curto prazo vai ter que ser um pouco deslocado. Sobre velocidade de vendas, na verdade, a gente vendeu o estoque muito bem. Né? Se você for ver Jardim das Perdizes, praticamente acabou. Aliás, as últimas unidades foram vendidas por R$13.500 o metro, um preço muito bom, o que também indica que os futuros lançamentos lá vão sair num patamar de preço mais alto. Mas o estoque a gente vendeu bem e os lançamentos, como acabaram ficando muito para o final do ano, né? A gente lançou dia 18, teve um que foi 18 de dezembro, outro também foi por aí, a gente teve pouca venda no ano e ao longo desse ano, agora desse primeiro trimestre, eles venderam, mas também não foram assim muito, não foi uma velocidade de venda muito alta. A gente acha que os produtos são bons, vão vender no tempo, a gente até não está fazendo tanta questão de vender assim, né? Óbvio que venda é importante, ninguém quer perder venda, não é isso, mas como a gente está vendo que preços ainda vão subir, custos, né, subindo, então talvez até melhor vender ao longo do tempo, capturando o preço. Ocorre que às vezes você tem uma região, por exemplo, fizemos um lançamento na Moca, e o referencial de preço antigo ainda atrapalha um pouco o nosso, que já está vindo com o preço novo, já com a obra mais cara. Então, ao longo do ano vão ter lançamentos ali na região, o preço acabar, na minha opinião, ele vai acabar sendo atualizado, e a gente vai vender, porque o terreno é bom, terreno de 4.500 metros, lazer completo, um bairro tradicional, um apartamento de 4 dormitórios família, 150, 180 metros, então está tudo em ordem, eu estou tranquilo. Agora, realmente a velocidade de vendas, ela está dentro ali da nossa curva que a gente tem de viabilidade, mas eu pessoalmente tinha uma expectativa maior. Mas no todo, 2020 tivemos um VSO bom e a tendência agora com novos lançamentos, a gente também fazer um VSO. Temos alguns projetos aí no Land Bank muito especiais, eu não vou aqui também ficar falando um por um, mas ao longo do ano, conforme a gente for lançando, eu acredito muito, um deles eu comentei, esse da Lorena com a Consolação. Mas tem outros também. Tá bom? Mas eu estou super confiante aqui com a nossa área comercial e com nossos produtos.
Tá ótimo, obrigado.
O senhor Igor Altero, de Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Dois pontos do meu lado aqui, né? Primeiro, entender aqui na questão estratégica, né? Como comentou aí nisso do call, a questão de apartamentos maiores, home office e tudo mais, como é que vocês enxergam isso? Se é uma questão um pouco mais pontual e como vocês enxergam mais para frente, né? Se vocês acham que vai ter uma mudança estrutural, né? Como que se impactaria os projetos de vocês? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é mais com relação à dinâmica de margem, né? A gente vê aí o ASP, por exemplo, continua a subir.
Eu tive um problema aqui. Igor, você pode repetir a segunda pergunta, por favor?
Consegue me ouvir agora?
Agora sim.
Ótimo. Então, a segunda pergunta com relação à margem, né? Margem bruta. A gente tem visto aí um aumento, um incremento forte aí principalmente no aço. Até onde você acha que dá para compensar isso com aumento de preço na visão de vocês? Essa é a segunda pergunta. Obrigado.
Igor, a primeira pergunta é um tema que me interessa muito. A gente vem estudando o fenômeno do trabalho remoto desde o começo da pandemia e como é que isso impacta no nosso negócio. Para os residenciais, a gente entende que, antes de mais nada, a gente acha que o trabalho remoto veio para ficar, não do jeito que ele está sendo feito hoje, não em casa, não 5 dias por semana, mas talvez uma vez por semana ou duas, em algum lugar próximo de onde a pessoa mora, ela pode trabalhar remoto, porque a gente sabe que a realidade do brasileiro não é, para fazer home office, não é a mais adequada, né? Talvez a diretoria, a gerente, mora num apartamento legal, tem lá um ambiente, mas uma família que mora num apartamento de 50 metros não vai ter lá o ambiente para o home office, né? Então, número um, o que nós fizemos? Nos nossos empreendimentos novos, na área comum do prédio, no térreo, a gente fez algumas estações de trabalho para a pessoa poder trabalhar de lá. Então, quando todo mundo falava que tem que ter home office, espaço de home office nas plantas, a gente falou, não, o cliente não vai pagar por isso. Mas a gente pode colocar no térreo, de forma compartilhada, a pessoa pode usar, uma vez ou outra, quando ela for precisar. A outra questão é que está bem claro que a grande maioria das empresas não vai mais ter esse modelo de 5 dias por semana. Tal do modelo híbrido, pelo que as pesquisas aí indicam, vai prevalecer. Então, quanto menos vezes por semana a pessoa precisa ir até o escritório, mais longe ela está disposta a morar. E aí, ao morar mais longe, ela pode morar num apartamento maior. Essa é a visão que a gente tem de busca de apartamentos maiores e em bairros mais tradicionais, um pouco mais afastados do grande centro, do eixo comercial. E outra visão que a gente tem, como eu falei de trabalho, aí eu estou falando já do produto não residencial, que a gente sempre faz nos projetos por conta do benefício do zoneamento, aliás, é até um item que todo incorporador ele se preocupa, né, com o que eu vou fazer com essa área não residencial. A maioria hoje faz flat de hospedagem, estadia de longa permanência, mas primeiro eu acho que tem muito lançamento de flat no mercado, estúdio. E segundo, que dependendo do bairro, uma coisa é fazer um flat em Pinheiros, no Itaim, na Vila Olímpia, outra coisa é quando você está no Ipiranga, na Moca, né? Nada contra esses bairros, mas não é o lugar onde o solteirão quer morar, né? Então é mais o bairro família. O que a gente enxergou para o NR, para esses bairros? Fazer exatamente o produto comercial, não fosse um co-work de low cost, para as pessoas poderem trabalhar remota. Né? Eventualmente as empresas vão subsidiar isso para os seus funcionários. O funcionário pode ter um passe, assim, tipo um Jim Pass, onde ele pode trabalhar onde ele quiser. A gente está enxergando isso, estamos fazendo parcerias com algumas empresas do ramo de coworking que operam, e até para adquirirem essas áreas, para explorar a renda dessas estações de trabalho. Tá? Isso aí eu vou também divulgando ao longo do tempo, conforme for tomando forma, e eu vou mostrando mais. Mas, basicamente, essa é a visão que a gente tem das mudanças que impactam o nosso negócio. E aí, sobre a margem, vou passar para o Flávio, que é a segunda pergunta.
Rigor de margem, no nosso caso, a gente tinha uma situação em que a gente vinha do momento em que as obras que a gente tinha em andamento, elas já tinham esses serviços contratados, né? Então a gente não teve impacto nesse projeto, né? A gente estava numa situação peculiar aí de mercado, né? Que a gente não tinha muitos projetos em andamento em fase inicial, né? Então, nos projetos passados, a gente entende que não tem esse efeito. E nos novos, acho que o Joseph abordou um pouquinho isso, nós já consideramos aí a nova realidade de custos, né? E aí provavelmente vai existir um reflexo no preço, como o Joseph comentou. Então a gente não espera perda de margens neste momento aí, de margens brutas, em função do aumento dos insumos, no nosso caso, né? Para a indústria, daí vai depender um pouco de cada empresa e de que segmento que está atuando, né? A gente vê uma pressão maior potencialmente no segmento de baixa renda, que tem o repasse na planta, eventualmente, né? Acho que é isso.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado.
A senhora Gabriela Moraes, de Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, pessoal. Obrigada pela apresentação. Dois pontos aqui do nosso lado. O primeiro deles com relação aos lançamentos. E aí, ainda nesse ponto de margem, eu queria um pouquinho de cor de como vieram as margens como foram as margens desses dois lançamentos do TRI. E ainda em lançamento, queria entender também como está sendo a demanda para esses lançamentos. Se deu uma acelerada nas vendas desses projetos agora no primeiro TRI de 21. E o segundo ponto é com relação ao caixa e alavancagem de vocês. A gente queria entender se a alavancagem deve estabilizar um pouco agora que vocês já conseguiram adicionar aí uma quantidade relevante de terreno no land bank de vocês, ou se a gente ainda deve esperar queima de caixa para frente, até por evolução de construção. Bom, é isso do nosso lado. Obrigada, pessoal.
Oi, Gabriela. Bom, vamos começar pela segunda pergunta, né? Você perguntou da alavancagem, é um pouco o que você falou, né? A gente deve diminuir, e o Joseph abordou isso no início, na compra de terrenos, né? Diminuir um pouco o ritmo. A gente espera uma estabilização aí no índice de endividamento, né? E, logicamente, como você pode ver, a gente tem também mais um volume de carteira própria que a gente pode sempre utilizar para ceder e fazer um volume de caixa, né, para apresentar uma geração de caixa. Em relação às margens que você perguntou dos projetos que nós lançamos, ela está em linha com o habitual de mercado, né? A gente não pode falar exatamente qual é a margem para não dar nenhum tipo de guidance de margem, mas ela tem vindo em linha com o que a gente previu, que é padrão de mercado. Tá? Deixa eu passar para o Jô.
Só sobre a venda que você comentou, é verdade, nós lançamos no final do ano, então a gente pegou esse efeito aí de fim de ano. Aí janeiro, tradicionalmente, é um mês um pouco mais fraco, apesar que esse ano, né, muita gente também não viajou, mas mesmo assim, mês de pagamento de contas. Fevereiro é mês de carnaval, apesar também que o carnaval, para algumas pessoas não foi carnaval, para outras foi, mas, e aí março veio lockdown. Então, foi um começo de ano, o primeiro trimestre foi meio atribulado. Estamos operando, estamos vendendo. As vendas, como eu falei, desses dois empreendimentos que a gente lançou, estão abaixo da nossa expectativa. Tá? Mas, de novo, eu reforço, o produto é bom. No caso da Vila Romana, especificamente, nós temos o não residencial lá, que a gente ainda não abriu oficialmente as vendas, né? Está lançado, mas ele está tentando uma solução parecida com essa da JFL que a gente fez, talvez dê, talvez não dê, talvez ele vá ser vendido no picadinho. Então, isso pesa um pouco também para baixo no desempenho das vendas. Nós tivemos um trimestre que foi abaixo da nossa meta, abaixo da expectativa, também não foi muito parado, tá girando, tá pingando, e a gente acha que no tempo a gente vai vender, não vai ter produto, não vai ter problema. Aí, e os próximos produtos, eles tendem, acho que, a sair até melhor. Uma coisa que a gente acabou fazendo nesse projeto da Moca e da Vila Romana, a gente lançou só com a nossa equipe de corretores, né, sem a imobiliária terceira. E a gente estava mais otimista, achando que ia ser suficiente, mas dado que a velocidade ficou abaixo do esperado, a gente tomou a decisão, então, de convidar empresas terceirizadas, imobiliárias, para se juntar a nós. Então, eles vão entrar, vão dar uma força agora, um gás novo, e eu tenho certeza que esse ponteiro vai andar.
Fica claro. Obrigada, pessoal.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Olá, quem fala é Anderson, sou gerente de relações de investidores aqui da Tecnisa. A gente recebeu algumas perguntas aqui pelo webcast. A primeira delas aqui é do Carlos Herrera, da Condor Insider. Então, ele pergunta aqui sobre o resultado, se é possível adiantar alguma coisa em relação ao resultado do primeiro trimestre de 21, como que a gente enxerga os efeitos aí da segunda onda nos resultados de 2021, e o que a gente espera aí para o ano?
Bom, Carlos, em relação a resultados, a gente não pode dar nenhuma cor em termos de resultado, a não ser o que o Diogo já comentou sobre vendas, né? E a gente até abordou no release algumas informações de eventos que ocorreram no primeiro tri, né? Que não estão relacionados a venda, até de vendas tem alguma coisa, né? Que a gente já colocou os níveis de venda dos dois projetos que a gente já lançou. Colocamos também a captação que nós realizamos de CRI, através de um CRI, e também a cessão de carteira, né? Acho que foi isso que a gente entende que dá para antecipar em relação ao primeiro trimestre. E a gente já abordou também um pouquinho da segunda onda, né? O Joseph já comentou isso, mas só reforçando, a gente está monitorando aqui essa questão do fechamento dos estandes, a gente está prevendo e esperando que aconteça a abertura agora no mês de abril para que a gente possa dar sequência aos nossos lançamentos, né? Acho que uma grande evolução que nós tivemos no fechamento do ano e no primeiro tri, eu diria que foi a compra de aproximadamente 800 milhões de VGV, que já são suficientes para manter o nosso nível de lançamentos no ano de 2021. Para a gente estar dentro do guidance. E no mais, a gente vai ter que ir monitorando a situação da pandemia mesmo.
Bom, o Henrique Ribas tem uma pergunta aqui também, com base no guidance, em que momento que a gente espera o turnaround em termos de prejuízo para lucro?
Henrique, a gente não tem uma data precisa, né, em relação a esse tema, nem poderíamos dar o disclosure disso, mas eu vou te passar um pouco do que é dinâmica, né? Normalmente, à medida que a gente, no momento que a gente lança um projeto, por uma questão contábil, a gente começa a ver o resultado dele começa a aparecer no nosso balanço, usualmente depois de uns 6 meses que a gente lançou, que é quando começa a obra e a gente começa aí, o termo que a gente usa na indústria, né, e contabilizando ou focando esses lançamentos, né? Então, com isso, à medida que eu vou tendo mais lançamentos, depois desse período que eu falei, que usualmente é 6 meses, a gente já começaria a ver o resultado de cada empreendimento desse no nosso balanço, né? Então, acho que você vai acompanhando essa evolução ao longo do ano de 2021.
Só para complementar, Henrique, assim, acho que a gente tem muita coisa boa para acontecer, né? A foto, às vezes, pode não ser boa quando você olha o resultado do trimestre, porque, como o Flávio falou, tem muita coisa ainda por reconhecer, o custo fixo pesa, o custo financeiro. Mas, no tempo, a gente tem, fora os lançamentos, que a gente está voltando lançamento, venda, isso gera lucro bruto, dilui o custo fixo, gera resultado. A gente ainda tem o Jardim das Perdizes, que o preço lá está super valorizado, que vai representar uma margem muito boa para nós. Nós temos essa parceria que eu falei da JFL e AW, que vai gerar também no futuro um VGV, que é um VGV bem alto, com uma margem também bem mais alta que a tradicional. Então, para o futuro, isso vai virar um resultado legal. E a gente ainda tem aqueles três projetos que a gente fez com a HIG, que foi antes do follow-on, a gente não estava com aquela estrutura de capital ideal para assumir um lançamento novo, a gente ficou com 20%, eles com 80%. Só que a gente tem um promote fee, que acima de uma certa rentabilidade, a gente fica com praticamente metade do lucro do projeto. Então, com 20%, a gente pode chegar quase a metade do lucro do projeto. Esse promote também no tempo, esses três projetos estão super bem vendidos, praticamente 100% já todos. As obras estão andando, estão no prazo, estão no custo, estão no custo antigo, porque a gente fechou bons contratos lá, então sem previsão de estouro, sem previsão de atraso. Então, tudo indica que a gente também vai fazer jus a esse promote. Então, são boas notícias que a gente tem aí, mas que elas vão vir com o tempo. Infelizmente, agora a foto, que nem falei, a foto pode não ser muito boa, mas o filme é muito bom.
Temos mais uma pergunta aqui no webcast do Marcos Queiroz, da Empíricos. Ele perguntou aqui em relação a volume de vendas também ali, dos lançamentos, que foi um assunto que já foi tratado, né? Então, com isso, a gente encerra aqui as perguntas do webcast. Vamos chamar aqui para ver se tem mais alguma pergunta no telefone. Por favor.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as últimas considerações.
Bom, pessoal, então é isso. Obrigado a todos. Obviamente que estamos à disposição para qualquer dúvida. A nossa área de RI está aqui. E desejo a vocês, então, uma boa tarde. Espero reencontrar todos na próxima apresentação. Que fiquem todos bem, todos saudáveis. Deus ajude que essa pandemia acabe logo e as coisas voltem ao normal. Obrigado a todos. Um abraço.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.